aqui o sistema de som, porque a sessão vai ser gravada. Boa tarde a todos. Como combinado na última reunião e na sequência da carta que a doutora Mara Almeida nos enviou, foi decidido pelo grupo de trabalho pedir-lhe que participasse nesta reunião e, no fundo, com um duplo objetivo. Por um lado, pedir-lhe para nos transmitir a sua experiência, uma vez que evoca na sua carta o facto de ter trabalhado, nomeadamente no Parlamento Inglês, sobre matérias que são próximas daquilo que está a ser feito por este grupo de trabalho, e uma segunda parte, vermos eventualmente que tipo de enfim, apoio, colaboração, ajuda, os seus próprios interesses nesta matéria, poderíamos nós beneficiar, e eventualmente a doutora Mara também poderia beneficiar desta troca, ou desta partilha, no fundo, de experiências. E, portanto, eu pedia-lhe que, de uma forma sucinta, nos dissesse um pouco qual é a sua experiência, o que é que tem feito e qual é o estado de desenvolvimento dos trabalhos que tem desenvolvido neste domínio.
Aqui? Ah, ok. Eu, como referi na carta, eu tenho o meu background é bastante académico. Eu tenho estado no Reino Unido há 12 anos e fiz o doutoramento lá e o pós-doutoramento, e depois surgiu esta oportunidade de poder trabalhar no Gabinete de Ciência e Tecnologia no Parlamento Inglês. E surgiu um bocadinho devido ao facto de eu, à parte do meu interesse em ciência, eu fiz o doutoramento em Biologia e Medicina, eu sempre tive um interesse em Science Policy. E desse interesse surgiu esta oportunidade de trabalhar no gabinete. O diretor, na altura, o professor David Cope, tinha um interesse já em relação a Portugal, no facto de Portugal ser um dos poucos países europeus que não tem um gabinete de apoio de ciência e tecnologia. E dessa forma ele viu com muito bons olhos o facto de eu estar interessada em participar nos trabalhos que estavam a acontecer no Parlamento, no gabinete. Basicamente, o meu trabalho lá coincide, no fundo, teve o objetivo de analisar as práticas e metodologias que ocorrem no gabinete inglês. Eu tive a oportunidade de estar envolvida na produção, como disse no e-mail, deste briefing que normalmente é produzido no gabinete. E também tive a oportunidade de estar envolvida no relatório mais longo sobre células estaminais. No fundo, eu tive a oportunidade, ao estar lá, de interatuar com diferentes departamentos do governo inglês, com as comissões que existem, com grupos não governamentais, quer dizer, todo tipo de atores que basicamente interagem com o Parlamento. E um desses departamentos foi o Departamento de Inovação e Negócios. Há sempre vários seminários a acontecer, quer no Parlamento, quer fora do Parlamento, e por isso foi uma experiência ótima nesse sentido, no facto de perceber um bocadinho como é feita a interação do gabinete com o Parlamento e a interação do gabinete com peritos e outros atores, dependendo do tema que haja interesse em ser trabalhado. Por isso, essa foi a minha experiência no Parlamento inglês. Em relação aqui ao grupo de trabalhos, seria no sentido de eu poder ter antemão a disponibilidade de poder observar o grupo de trabalhos e poder contribuir, seja com documentos que eu possa ter acesso, contactos, analisar o trabalho que está a ser feito, de alguma forma poder contribuir com o conhecimento adquirido antemão.
Pergunto se alguém quer intervir, deputado Pessaraiva.
Eu já queria saudar esta disponibilidade e também a proatividade em termos de alguém com esta experiência, não é? Vem ter à nossa porta, acho que isso é sempre saudar. E antes de entrar, enfim, nas questões mais de eventuais modos de colaboração, eu acho que era até bastante pedagógico poder perceber um bocadinho melhor como é que esse gabinete funciona. Portanto, eu presumo que o Parlamento inglês deve ter uma organização por comissões também, mas, portanto, este gabinete não replica as comissões, é algo que, e, portanto, eu acho que isso, se calhar, para nós era útil em termos de, enfim, de alguma pedagogia também que se possa aqui fazer e como, se eu bem pude perceber, também há contactos possíveis com outros países, quer dizer, é um figurino que está a crescer. Qual era a dimensão do gabinete? Eu acho que isso para nós podia ser informação relevante, não é? Num primeiro momento.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu saudava também a disponibilidade mostrada, não é sempre que acontece esta circunstância, que pode facilitar certamente aqui assim trazer um contributo importante para o nosso próprio trabalho, deste trabalho que estamos a realizar. Eu gostaria, por aquilo que pude perceber, e inclusive do texto que mandou, tinha interesse, para lá da questão que foi colocada, de facto, eu gostaria de perceber melhor neste momento que estruturas o governo, estruturas do Estado, para lá do sistema, certamente ligado às escolas universitárias e outros, o sistema de ensino, de investigação, que outras estruturas têm neste momento o governo inglês viradas com estes objetivos, com este objeto, portanto, de acompanhar estes processos e da sua articulação com o sistema universitário e também com, portanto, as empresas e os setores privados da sociedade inglesa.
Eu devo dizer que eu fui para Parlamento inglês trabalhar, mas fui apoiada pela FCT. Portanto, eu tenho o apoio da FCT neste projeto. Portanto, isso eu acho que é uma coisa importante de salientar, porque eu fui lá com o apoio de uma agência portuguesa que teve interesse no projeto que eu apresentei como candidatura. Aliado ao facto de o diretor do gabinete ter interesse em Portugal. Eu acho que ele já veio cá à Assembleia da República falar com alguns deputados alguns anos atrás. Portanto, ele também tinha interesse e por isso recebeu de mãos abertas o projeto. Em relação ao Parlamento Inglês, existe este gabinete de apoio de ciência e tecnologia, que é um gabinete independente, não partidário, dá apoio a ambas as casas, à Casa dos Comuns e à Casa dos Lordes. Não faz recomendações, isto é um ponto importante, e basicamente dá apoio e aconselhamento a questões que qualquer deputado necessite de ser informado ou comunicado. O gabinete pode trabalhar diretamente com algumas das comissões, dependendo do assunto em que a comissão esteja a trabalhar e necessite de algum apoio do gabinete. O gabinete também trabalha em conjunto com as bibliotecas para ambas as casas, portanto tem um papel de apoio, sem, no fundo, ocupar o papel das outras instituições que existem no Parlamento.
E quantas pessoas estão afetas ao gabinete?
O gabinete é constituído pelo diretor, por seis, eles chamam-lhe Scientific Advisors, em áreas diferentes, na área da Biologia e Saúde, Energia e Ambiente, Física e Comunicação, e depois há duas pessoas que estão ligadas à parte administrativa, quer dizer, duas secretárias. Portanto, esse é o gabinete. E quase sempre eles têm vários fellows, como eles chamam, pessoas que estão a acabar o doutoramento e que têm o interesse de trabalhar no gabinete durante 3 meses. Portanto, há várias bolsas na Inglaterra que apoiam este tipo de trabalhos. Portanto, eles pagam durante 3 meses a alguém que esteja no último ano de doutoramento. São bolsas que vêm da Royal Academy ou da Wellcome Trust e que basicamente apoiam durante 3 meses o trabalho destas pessoas lá no gabinete.
Eu julgo que a pergunta do deputado Agostinho Lopes era diferente. Era, se eu bem percebi, quais são as estruturas que existem em Inglaterra, próximas ou na esfera de intervenção do governo, que agem nestes domínios da inovação, da competitividade?
Há há o departamento para, que é o BIS, que é bastante conhecido, que é o Departamento for Business Innovation and Skills. Depois tem outro agência que é Technology Strategy Board. E basicamente estes dois agências ou grupos trabalham diretamente com questões de inovação.
Uma ideia do tipo de atividades que desenvolvem, quer dizer, aprovam projetos, desenvolvem estudos, fazem consultoria?
O BIS trabalha diretamente para um departamento do governo, está sob a alçada do Ministério da Economia na Inglaterra, e está muito, tem basicamente a função de organizar aplicações, candidaturas para projetos de inovação. O Strategy Board tem mais a função de desenhar estratégia. A desenhar programas de estratégia para inovação.
Um bocadinho atrás, porque acho que isso é bastante interessante, e por um lado e curioso por outro, mas na agenda da avaliação e análise de tecnologias, quer dizer, há um mundo infindável, não é? Portanto, estava a perceber um bocadinho. Quer dizer, há um entendimento sobre quais são as áreas que numa determinada sessão legislativa vão ser estudadas. É o próprio gabinete que decida que temas e que tecnologias é que quer analisar, por um lado. Por outro lado, é possível acesso inteiramente neutral. Eu estava, sei lá, a equacionar, sim, por exemplo, vamos admitir que tínhamos aqui um gabinete no Parlamento e dizemos, estude-nos aí energia nuclear. Só para pegar num tema que é quente, não é? Quer dizer, até que ponto é que a neutralidade... Quer dizer, numa encomenda destas, até onde é que o gabinete iria, não é? Porque, quer dizer, o gabinete aqui é a interface entre tecnologia e análise de tecnologia e opções políticas acaba por ser tânia, e, portanto, gostava de tentar perceber um bocadinho como é que essa fronteira é estabelecida, não é? Porque sendo um gabinete técnico, não partidário, se calhar há alguns dilemas deste tipo que se colocam, digo eu, da experiência passada... Surgiram ou não surgiram? Portanto, por um lado, como é que se define a agenda, não é? E, por outro lado, como é que se garante essa neutralidade? Que, em alguns casos, admito que não seja fácil de encontrar.
O gabinete inglês tem um, eles chamam-lhe um board, um conselho, que se reúne de 3 em 3 meses, e esse conselho é constituído por membros das duas casas e dos diferentes partidos, e também por peritos em diferentes áreas. E é esse conselho que basicamente define a agenda e define os objetivos. O que acontece é que em cada reunião, que eu já assisti a várias, o que acontece é que as pessoas que trabalham no gabinete inglês, os scientific advisors, eles têm uma lista, propõem uma lista de temas, onde fazem um pequeno sumário, é enviado ao Conselho com algumas semanas de antecedência, o Conselho analisa, depois cada Scientific Advisor nessa reunião apresenta os diferentes temas nas diferentes áreas, e é o Conselho que decide que temas é que vão ser estudados e vão ser trabalhados para que se produza um briefing, uma pequena nota sobre esse trabalho. Depois, se há um interesse, por exemplo, como referiu, da energia nuclear, quando aconteceu o incidente no Japão, por exemplo, foi criado, passado 1 ou 2 meses, eles organizaram um seminário, porque era um assunto que estava no público e era um assunto importante, especialmente para o Reino Unido, que produz energia nuclear, e, portanto, o seminário foi criado. Depende um bocadinho também dos assuntos que aparecem, mas, em termos de agenda, isso é definido pelo Conselho do Gabinete. A questão de neutralidade, pelo pouco que eu, pelo que eu assisti das diferentes reuniões, parece ser uma coisa que parece ser importante para o gabinete, acima de tudo, para poder ser respeitado por ambas as casas e pelos diferentes membros do Parlamento. Portanto, é algo que o gabinete trabalha muito seriamente para isso, porque senão perde um bocado de credibilidade. E, no fundo, o gabinete trabalha, o objetivo do gabinete é trabalhar para o Parlamento. Por isso eu acho que há um esforço da parte das pessoas que trabalham, tanto do Conselho como de quem trabalha no gabinete, para esse objetivo.
É um gabinete, portanto, aquilo que refere, que apoia a generalidade, responde às solicitações dos deputados. Mas não tem nenhuma articulação, que articulação tem com as comissões propriamente ditas? Comissões parlamentares?
Sim, tem a articulação de apoio.
De apoio também?
Sim. Se for requerido pela comissão, em que, imagine, está um assunto em debate e o gabinete também tem interesse, tem contactos, já fez estudos nesse assunto, há um apoio de alguém do gabinete a essa comissão e pode trabalhar com a comissão na produção de determinado documento. Se for necessário. Portanto, há essa articulação com as comissões.
Sem estar propriamente ligada, digamos assim, do ponto de vista institucional, a nenhuma comissão. Portanto,
exatamente.
Responde ao conjunto das solicitações, exatamente, das diversas comissões.
E há quanto tempo é que existe a estrutura?
No Reino Unido?
Sim, tem.
Desde 89.
Desde?
89. 1989.
E historicamente pode-se dizer que foi um dos primeiros a ser criado, não sei se é possível aqui fazer alguma espécie de analógica comparada para saber se estruturas equivalentes começam a surgir noutros parlamentos de outros países, se os ingleses foram os primeiros a fazê-lo. Porque acho que isso, quer dizer, 89 já foi há muito tempo, não é? Mas ganhou o seu espaço, quer dizer, o que eu depreendo é que hoje em dia ninguém questiona a mais-valia para ambas as casas da existência deste gabinete. Mas terá sido pioneiro ou não? Era isso que eu estava a tentar perceber.
Os pioneiros foram os Estados Unidos. Eles criaram um gabinete nos anos 70, porque queriam que o Congresso tivesse um poder de informação maior e foi criado no Congresso americano, mas por devido a muitas oposição dentro do Congresso foi terminado, eu acho que nos anos 90. Portanto, eu acho que o modelo americano foi basicamente o de inspiração para os modelos europeus. Eu acho que o modelo dinamarquês também é capaz de, eu acho que, eu não tenho a certeza, mas eu acho que o dinamarquês também foi criado ou em 87 ou 89. Portanto, os mais antigos será o inglês, o dinamarquês, o norueguês também já existe há bastante tempo, o suíço.
Em termos de produtos que o gabinete, para além de organizar os seminários, há relatórios produzidos pelo gabinete, por exemplo, em determinado tipo de grupos de trabalho deste género sobre um tema específico, o gabinete só faz assessoria ou é responsável, por exemplo, por redigir determinado tipo de documentos de suporte ao trabalho desenvolvido?
Eu enviei-lhe o briefing que estive envolvida. Isso é basicamente um dos produtos principais do gabinete, em que o objetivo seja produzir em 4 páginas, portanto, não um documento muito longo, porque, como sabe, os membros do Parlamento não têm tempo para ler tanta informação. Portanto,
isso nós sabemos.
Por isso, que seja um documento breve, de 4 páginas, sucinto, que tenha a informação necessária, portanto, seja baseado em conhecimento, mas que tenha uma linguagem mais acessível, que não seja uma linguagem científica e técnica. E também relatórios longos, que eles fazem de vez em quando. Portanto, este, por exemplo, que eu estou envolvida, é um relatório, vai ser um relatório de 40 a 50 páginas e que vai ser sobre os últimos 10 anos de desenvolvimento científico na área de células estaminais.
Pois, quer dizer, enfim, sobre esta primeira parte, acho que estou elucidado e estou agradecido também por tomar contacto, enfim, com o que é uma experiência já longa do Reino Unido nesta matéria, que, pelos vistos, tem acompanhamento nos países escandinavos, que se calhar também não é por acaso que aparecem tipicamente à frente ou da Suíça nos rankings de inovação, como já vimos aqui também, eles estão sempre muito bem colocados e, portanto, é sempre bom perceber como é que estes modelos existem e o tipo de interação entre estes gabinetes e as comissões, enfim, que são mais tradicionais no funcionamento dos parlamentos, e, portanto, acho que isso foi uma mais-valia desta breve interação. Em relação a possibilidades de comparação futura, que estou aqui a pensar alto, não é? Quer dizer, eu acho que se tiver disponibilidade para ir acompanhando as reuniões quando quiser, enfim, como observador, eu não vejo nenhum inconveniente, antes pelo contrário, até para ser um bocadinho as dinâmicas de discussão que eventualmente aqui se geram, o tipo de documentos que vão sendo elaborados, e uma vez que manifestou também disponibilidade para nos fazer chegar alguma informação que seja relevante ou que nos ajude, complementando aquela que os serviços da Assembleia também têm conseguido, e muito bem, ir reunindo em torno de alguns países, quer dizer, eu só acho isso como positivo, não é? Não abusando, enfim, da sua disponibilidade de cidadania, que é no fundo isso que está aqui em causa, mas acho também por isso essa atitude merece ser saudada e reconhecida por todos nós e, portanto, da minha parte, enfim, em termos dessa segunda vertente que foi aqui transmitida, disponibilidade de colaboração, eu só posso aplaudir essa disponibilidade nessas duas frentes de auxílio, acho que será seguramente uma mais-valia e penso que se calhar esse era o figurino de colaboração porventura mais ajustado, quer para o grupo de trabalho, quer enfim, em função do que possa ser também uma experiência de aprendizagem adicional da sua parte e dar uma ou outra achega em áreas onde porventura haja um elemento que nós não temos, portanto este é um puzzle em construção e portanto parece-me que seria, porventura, útil para ambas as partes que houvesse essa disponibilidade.
Não acrescento nada relativamente àquilo que o deputado Pedro Saraiva acabou de referir.
Então, pronto, agradecendo em nome do Grupo de Trabalho a sua disponibilidade e a clareza e eficácia com que fez a apresentação, enfim, que são pronúncios de que naturalmente o exercício de síntese em que trabalhou a isso ajudou, ficaríamos então, se concordasse, nós convocá-la-íamos para a próxima reunião, como, enfim, no sentido de participar como observadora. Veríamos também, em função do... Eu posso depois dar nota do trabalho que já foi feito, das áreas, e perceber se em alguma daquelas áreas tem informação adicional ou se há elementos que seja importante fazer distribuir pelos membros do grupo de trabalho, no sentido, naturalmente, de enriquecer este trabalho e podermos tirar o máximo partido também da sua experiência. Em princípio, a reunião será de hoje a 15, mas não há certeza absoluta. Portanto, dar-lhe-emos nota e faríamos a convocatória no sentido de informar quando será a reunião e o horário em princípio será neste, está bem? Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado. Passaríamos então agora à parte do documento ou da validação do documento relativamente ao eixo da inovação. Inovação, desenvolvimento e inovação. Uma vez que quer os deputados do Partido Socialista, quer o deputado Hélder Amaral não puderam estar nesta reunião, nós iríamos, enfim, prolongar o prazo de contributos até segunda-feira da próxima semana. Julgo que, relativamente às questões do diagnóstico e dos indicadores, não haverá grande discussão, pode haver qualquer coisa a complementar. O que seria importante é que, relativamente às recomendações e, eventualmente, aos indicadores a definir como objetivo, na ambição 2020, poderíamos então discutir. Eu não sei como é que querem organizar a conversa, não sei, o deputado Agostinho Lopes quer intervir, se, mas não sei se de alguma forma o deputado Pedro Saraiva não quer fazer uma breve intervenção também para enquadrar o trabalho que fez e dizer o que é que está em causa, e depois a deputada.
Muito bem, enfim, eu parece-me que desde já avisado essa sugestão de até segunda-feira, se houver ainda lugar a isso, podermos acolher contributos mais concretos, não é? De acerto, ou de revisão, ou de acrescento, ou de alteração, ou de correção do documento que já circulou. E, portanto, eu diria que, verdadeiramente, e porque sei, enfim, da necessidade das tais quatro páginas, não é? Que já aqui nos foi manifestada, portanto, houve da minha parte, uma vez mais, um trabalho bastante intenso para descobrir onde é que nós estávamos, e isso justifica porque é que há muita informação, mas pode ser que ainda haja alguns lapsos, eu tentei que não existissem, para fundamentar depois o que são as prioridades e as opções que vêm a seguir. Mas, porventura, eu diria que nesta fase, para facilitar a vida a todos, se quiserem concentrar-se nos indicadores que estão propostos como indicadores a acompanhar e com metas a alcançar em 2020, e depois nas recomendações que se seguem para nós podermos evoluir nesses indicadores, porventura, enfim, é a parte que poderá carecer de maior análise e maior sugestão. O resto é informação de suporte sem a qual a gente não podia ter chegado ali, não é? E, portanto, só para explicar porque é que houve aqui essa estrutura do documento, que tem umas partes que, porventura, depois serão mais relevantes do que outras, mas as mais relevantes não podiam ter aparecido sem o trabalho prévio de análise mais agregada do que é o nosso desempenho comparativamente a outros países em matérias de investigação, desenvolvimento e inovação. Isso eu não consegui, enfim, tornar mais sintético do que aquilo que ele é na versão do documento que foi enviada. E sempre com a perspectiva de dar prioridade às coisas onde estamos menos bem. Neste caso concreto, há indicadores onde nós até já não estamos mal e, portanto, eu não coloquei isso intencionalmente na ambição para 2020, porque aí presume-se que não vai haver ou que não deve haver retrocessos e, portanto, dá-se mais atenção às áreas onde temos mais caminho para trilhar. E também há um enviesamento, mas que é claramente assumido no contexto deste grupo de trabalho, de dar mais relevância à inovação do que aos aspectos estritamente de investigação e desenvolvimento, porque esses, por um lado, já são aspectos onde nós até não estamos tão distantes assim de outras realidades, e por outro lado sai um bocadinho do objetivo central deste grupo de trabalho, que é criar condições de reforço de competitividade, e isso vem mais do lado da inovação do que do lado da investigação e desenvolvimento, e onde nós somos particularmente frágeis. Portanto, há um enviesamento que eu assumo de partida em termos de dar mais relevância ao que são vertentes de inovação e não tanto a vertentes de investigação e desenvolvimento, porque me pareceu que isso era adequado no contexto deste mesmo grupo de trabalho. Mas, enfim, quer dizer, eu diria que todas as chegas e complementos serão bem-vindos para ajudar a melhorar ainda o teor do documento que está a circular, ou que já foi feito circular.
Por favor.
Muito obrigada. Eu peço desculpa pela tardida hora, mas tinha que fazer audição à Secretária de Estado, que era da minha responsabilidade, e só agora é que terminou. De qualquer das formas, numa vertente que se calhar esta dualidade enriquecerá o trabalho, o trabalho deste grupo, o Pedro, numa versão mais académica, numa versão mais prática, acabarei. Eu penso que tenho isto em análise até com outras pessoas que estão a preparar a certificação em ID de uma empresa que me pertence e que, portanto, se deparam no terreno com alguns constrangimentos e algumas sugestões que possam fazer em relação a estas matérias e que me estão a dar esses contributos que sendo de natureza não tão académica nem tão profunda como o Pedro Saraiva faz e que eu reconheço, porque a formação dele também é mais por aí, a minha sendo mais do terreno e mais prática, espero que depois cruzando estas duas situações possamos ter aqui algumas. Pronto, eu não tenho ainda completamente feito, não tenho os contributos todos, falta-me ainda chegar a alguns sobre isso, e portanto até me dá jeito que o prazo seja alargado, se é que estes contributos de alguma forma possam interessar ao grupo de trabalho.
Muito obrigado. Eu julgo que todos os contributos, e sobretudo aqueles vindos do terreno, são importantes. O objetivo é, um dos objetivos do trabalho é identificar estrangulamentos, identificar problemas concretos com que as empresas, com que, no fundo, a economia se debate e, portanto, tentar ultrapassá-los de alguma maneira. Portanto, eu acho que, aliás, nós vamos ter oportunidade, na fase seguinte das audições, exatamente, de confrontar e ouvir agentes e entidades, empresas, sobre estas matérias e, portanto, quanto mais rico for o documento e quanto mais calibrado com essa experiência de terreno, acho que é melhor, porque é sinal de que nos estamos a aproximar do objetivo final, porque, no fundo, é esse o objetivo, é melhorar a situação e, portanto, conseguir ultrapassar determinado tipo de problemas. Sr. Deputado Agostinho Lopes, mais nada a acrescentar?
Não tenho nada.
Nós temos aqui, portanto, para além de, portanto, iríamos fazer assim, se concordassem, eu ia fazer uma nota aos restantes membros do grupo, a todos os membros do grupo de trabalho, dizendo que se alargam até segunda-feira o período para receber, sim, contributos, portanto, depois, com base nesses contributos, iríamos passar para aquele documento consolidado naquele formato muito esquemático, este texto. E, portanto, a partir de agora, passaríamos ao terceiro eixo, que é a parte do empreendedorismo. E, portanto, iríamos pedir, eu não sei se com este, como vamos entrar no período da Páscoa, não sei se em vez de fazermos 2 a 15, devíamos fazer 2 a 3 semanas, não sei. Porque há ali sempre uma perturbação, pois as pessoas não têm tempo... Mas. Portanto, há duas jornadas parlamentares.
Há 16 e 23 e 24.
Mas
fica só à quarta-feira.
Mas
é para todas as comissões.
Mas eu acho que eu ia sugerir é que fizéssemos na semana anterior.
Seria o
11. Daqui a 3 semanas, dia 11.
É
melhor.
Que assim, depois. Pronto. No fundo, teríamos material. De 11 a 2 semanas? Então mantemos a 11 e depois, se calhar, só reunimos à frente, não é?
Sim,
depois
é que se calhar fazemos
3 semanas.
Não vai ser fácil.
Não, porque. Pois, isso não, então nem vale a pena marcar. Mas 12 depois é a velha questão, não é?
Também tens
quinta-feira
e fazê-la no final da sessão. Eu não sei quando. Eu estava aqui.
Terça
não dá jeito porque eu tenho a comissão eventual e tenho o ambiente e o local. Portanto, não, eu estava aqui a tentar ver, mas nós não temos aqui o programa.
Agostinho é mais
suscito
a questionar o
Ministro
da Economia
e do Emprego. Mas isso vai derrapar, de certeza.
Das 10, acaba aqui, à 1h30.
Isso aí não temos hipótese.
São 3 horas de greve?
Não, não. 10, 1, almoço. A não ser que tentássemos no final da sessão, desse dia. Há dia 11, pois é. E dia 12 depois do plenário?
É isso, dia 12 depois do plenário.
É quinta-feira. O que é que acha? Hã?
Fica dia 12.
Depois do
plenário. Aí se pode haver aí cruzamento com o outro grupo de trabalho.
Vamos tentar, então.
Mas, apesar de tudo, talvez não seja pior para essa hipótese.
Portanto, vamos... Porque, no fundo, depois deste... Eu não sei se depois deste... Depois de validar este terceiro eixo, nós não poderíamos pensar seriamente em começar a fazer algumas audições. condições. Que é para também não andarmos sempre a rodar aqui com este tempo todo só com documentos no SEC. Quer dizer, teríamos que discutir isso também na reunião e ver isso. Isso temos que fechar, isso temos que fechar.
Temos que avançar.
Para poder, entretanto, os outros também vão acabando, não é? Os outros grupos.
Supostamente alguns, sim.
Portanto, até final de abril, portanto, nós já em maio... O do ouro também já acaba em abril?
O ouro está um bocadinho mais.
Pois.
Se não for a final de abril, antes há inícios de maio.
Pronto, vamos então tentar desta maneira. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos.